nessa semana decisiva de preparação, de arrumação do time para esta decisão do próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro Série C, quando a equipe tricolor vai enfrentar o time do Vila Nova. O jogo será em Goiânia, 5 horas da tarde, Vila Nova e Santa Cruz. Uma decisão, é a penúltima rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro Série C. Hoje mais um dia de treinamentos, amanhã o tricolor já com destino a Goiás, mas quem acompanha tudo, detalha tudo aqui no Jornal é João Vitor Amorim. Boa noite, João.
Boa noite, Haroldo. Um abraço para você, um abraço para quem nos acompanha aqui no Bola Rolando. O Santa Cruz hoje fez um treinamento pela manhã e amanhã ainda faz outra atividade pela manhã na capital pernambucana e depois dessa atividade a delegação segue para Goiânia. É a programação do Santa que ainda faz uma atividade lá em Goiás para finalizar a preparação para esse jogo, essa decisão, não é um jogo só, né? É uma decisão contra a equipe do Vila Nova no sábado, 17 horas, no estádio Oba, Onésio Brasileiro Alvarenga.
Você falava aí na manchete, teve Covid no Vila Nova, é, João?
Pois é, Haroldo, se em Pernambuco os tricolores comemoraram que no Santa Cruz não houve nenhum caso positivo de Covid, né? Não houve nenhuma testagem positiva, né? Todos os testes deram negativo. E aí, lá em Goiânia, teve um que deu positivo. Foi o do goleiro Fabrício. E Haroldo é o goleiro mais confiável da torcida, claro. O Fabrício, viu? O Clériston pode ser o titular, mas a torcida não é muito fã. E o Marcão também, que foi inclusive jogador do Náutico, né? Torcida também não gostou muito dos jogos do Marcão. Então, eu estava conversando com algumas pessoas hoje lá de Goiás e estão receosos com essa saída do goleiro Fabrício na reta final, porque com a testagem positiva para a Covid, ele fica de fora do jogo contra o Santa e pode ficar de fora também do último jogo do Vila contra o Ituano.
O João sempre pega muitas informações com os amigos de Goiânia, pesquisa e vê muito jogo também da competição em que o Santa Cruz está envolvido, que é essa competição aí, o brasileiro da Série C. De repente pode ser um grande desfalque realmente o Fabrício para o time do Vila Nova. Agora, vamos ter um jogo tenso, né, João? Eu imagino o tamanho dessa decisão lá para eles também do Vila Nova. A gente avalia muito a situação do Santa Cruz, que o Santa Cruz precisa vencer. Você imagina a situação do Vila. O Vila Nova faz o famoso jogo de vida ou morte, porque se ele perder, o Santa Cruz pularia para 8 pontos, ele vai ficar com 4 pontos. Com 4 pontos ele não chega não, né, João?
Chega não. E outra coisa, você falou aí, analisando o Vila Nova, se você observar por esse ponto que o Vila Nova tem que ganhar de qualquer jeito, pressão, torcida cobrando, aquela coisa toda, e ainda com um goleiro que está sem ritmo, realmente é um ambiente de muita cobrança e muita expectativa para esse jogo do Vila Nova contra o Santa Cruz. Independentemente do time que o Vila Nova colocar, o Santa sabe que vai ser um jogo difícil, que vai ser um jogo complicado. O Santa conhece esse time do Vila Nova e o bom, entre aspas, de enfrentar o Vila Nova é que o Santa já sabe os pontos positivos e negativos, né? O Santa já enfrentou nesta fase e já enfrentou duas vezes na primeira parte do campeonato. Então, o tricolor não pode mais vacilar diante do Vila Nova. Ganhou um jogo e perdeu dois, né?
É verdade, esse jogo é quase um tira-teima, né, João? Entre os dois times, né?
Tomara que fique empatado, né, agora. O Santa consiga a vitória e fique 2-2 nesse ano. E demore para ter outro revés, viu? Porque o Vila Nova, se perder para o Santa, deve ficar na Série C, né? E aí o Santa sobe e deixa esses confrontos para uma outra hora em uma divisão melhor. O que a gente está na expectativa também, Haroldo, é para saber se o Martellotti vai fazer alguma mudança no ataque. Tem muita gente cobrando o Pipico, né? Porque está 5 jogos sem fazer gols. Eu, particularmente, acho que o Pipico teve uma oportunidade no último jogo, sim. Perdeu uma chance importante de gol, mas ele não está sendo tão municiado nos últimos jogos. Nessa partida passada, sim, ele teve uma chance, desperdiçou. Mas nos últimos jogos, não. Não vem tendo muitas chances. Eu não tiraria o Pipico, porque é um jogador que é um artilheiro, todo mundo já sabe, né? Do estilo do Pipico. Ele é um atleta diferente ali no ataque. Talvez se tivesse um jogador do mesmo nível dele, ele pudesse sair, mas não tem um jogador do nível do Pipico no banco. Porque, com todo respeito, ele pode até entrar e fazer 5 gols no sábado. Mas tirar Pipico pra botar Caio Mancha, aí é você querer brincar com a Série C, né?
O Michael Fex.
É, o Michael já teve oportunidades, né? Demais. Não mostrou muita coisa. Mas teve um jogo desse que ele entrou, né? Quando o Santa também tava naquele momento ruim, com muitos jogos sem fazer gols. Ele entrou e fez dois, né? Naquele jogo em que o Vitor Rangel... foi um jogo depois do Vitor Rangel ter declarado toda aquela história do drama familiar. Ficou uma situação de muita torcida do Santa Cruz, da torcida do Santa Cruz mesmo, acreditando numa reviravolta, num gol do Vitor, e quem roubou a cena ali foi o Maicon, né? Agora, eu acho ainda que Pipico e Vitor devem formar essa dupla de ataque. Se mexer...
Eu concordo com você. Eu acho que os substitutos do Pipico, aqueles que poderiam brigar pela posição, né, os possíveis substitutos do Pipico, não incomodam. Mesmo o Pipico tão mal, e a torcida está até pegando no pé, dizendo que ele realmente está numa fase terrível e tal. A gente está vendo que o Pipico não está balançando as redes. Você até fez uma pergunta para ele naquele jogo lá em Itu, né? E quando é que a rede vai balançar tal. E tal. Mas a gente está vendo. Agora, tira o Pipico para botar o Michael Félix, para colocar o Caio Mancha?
Eu acho que...
concordo com você. Acho que não
tirar
vejo
o Pipico...
esses substitutos assim brigando tanto pela posição.
É, para tirar o Pipico, tinham que colocar três jogadores. Eu acho que três atletas podem substituir o Pipico. E o que eu tô querendo dizer, se vai tirar o Pipico, tem que colocar dois pontas e Vitor Rangel. Aí muda o sistema de jogo e tenta com essa abertura pelos lados, né? Com esses jogadores com característica de velocidade. Mas aí o Santa, pra falar bem a verdade, né? O Santa só teve um ponta confiável nessa temporada, que teve uma regularidade, que foi o Lourenço, que chegou recentemente. Lourenço já fez gols, já deu assistências. Não é unanimidade, lógico, nenhum jogador é unanimidade. Mas o Lourenço veio muito bem. O Lourenço, desde quando chegou, ele tem bons números no Santa Cruz. Agora, já foi tentado tanta gente ali na ponta, né?
É, o Jaderson chegou a ser titular também, não empolgou, né, João?
É, Jaderson, Cleiton, né? Vários atletas, né? Passaram por lá, ali pelo lado. Alguns improvisados, porque, por exemplo, o Michael, ele... teve uma situação de se queimar com a torcida por fazer uma função que não é a dele, né? Ele é centroavante de origem, mas o Itamar utilizava o Maicon na ponta, desgastou o jogador, porque o torcedor perdeu a confiança por conta das partidas ruins que ele acabava fazendo no início da temporada. Depois ele conseguiu fazer alguns jogos bons. Oi, Haroldo.
O Jeremias está totalmente descartado?
Não. Agora, descartado para começar o jogo? Acho que tá.
Começar, a minha pergunta era essa. Tá, se para titularidade ele não tem chances.
Não, eu acho que não. Porque até pelo tempo, né? Não é só a escolha. É o tempo que ele estava no departamento médico, né? E você perde um jogo no DM hoje, um jogo só, é quase 10 dias, né? Porque você perde um jogo, aí passa a semana inteira sem treinar. E ainda vai ter que passar uma outra semana sem jogar, que é aquela semana de recuperação, né? Então é muito tempo sem jogar. A expectativa, o Santa ainda não confirmou, mas a expectativa é de que o Jeremias fique à disposição, mas não para ser titular. Um outro atleta que voltou a ser opção é o Peri, também não acho que vai ser titular pela questão do tempo que está fora e também pela partida que fez o Leonan. Eu acho que o Leonan foi o melhor jogador do Santa no último jogo, né?
Eu pergunto pelo Jeremias, mas seria realmente uma baita novidade, não, imensa novidade ter o Jeremias aparecendo nessa partida, mas já foi um jogador, João, talvez a minha lembrança seja essa, já foi um jogador que era interessante, principalmente com o Itamar Schulli, quando entrava, resolvia, dava conta do recado.
Acho que ainda é, né, Haroldo? Ainda é interessante,
mas
o Itamar
agora,
dava,
né,
mais,
João?
Chance, né? O Itamar dava mais chance.
É isso, exatamente.
O Martellotti não dá tantas oportunidades para o Jeremias, e também justiça seja feita com o Marcelo, o Martellotti. O Jeremias também teve algumas lesões, né, recentes. Então isso também impediu o treinador de escalar o Jeremias, né, de dar uma sequência a ele. Eu lembro de um jogo lá em Manaus, que o Jeremias entrou, o jogo 0-0, ele entrou, com 2 minutos machucou. E aí passou um tempão no departamento médico, né, então realmente também teve esse ponto. Vamos ouvir o Michael
agora,
Clayton.
Agora, antes de chamar o seu convidado, claro, aí, uma perguntinha rapidinha. Tá todo mundo esperando o André na vaga do Bileu. Ontem você falava que o próprio André não se considera o favorito para ficar com a posição. O jogador fica até constrangido de dizer, não, sou eu que vou jogar. Mas você cravaria o André? Com certeza, né, João?
Eu cravaria. Agora vai ser uma grande surpresa se o André não jogar no lugar do Bileu. Aí eu acho que passa até do limite da surpresa. Começa a ser um pouquinho de... Não vou dizer invenção, porque é uma palavra muito forte e até desrespeitosa, né? Com quem está trabalhando diariamente, porque tem o Tinga treinando diariamente, está querendo seu espaço, o próprio Martelotti tem o trabalho dele, né? E é desrespeito dizer que é invenção. Eu não gosto muito de dizer que treinador inventou. Ele treinou e buscou aquela estratégia. Mas eu acho que chega a ser equivocada a ideia do treinador se ele colocar outro atleta no lugar do Bileu que não seja o André.
Vamos nessa, vamos em frente.
Vamos ouvir o Maicon Clayton. Ele fala sobre esse próximo jogo e sobre o sistema defensivo do Santa na segunda fase. Tem sofrido alguns gols o Santa Cruz e o Maicon fala sobre os dois assuntos.
É uma partida muito importante para a gente, como para eles também. É uma partida que vai definir o futuro do campeonato. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas estamos separados. A equipe mostrou muita evolução nesses dois últimos jogos. A vontade de a gente querer conquistar subiu muito. Então, não tenho dúvidas que a gente vai para a Goiânia para buscar a vitória. Claro que a partir do momento que você começa a tomar os gols, começa a vir as especulações, né? A cobrança. É normal no futebol. Creio que a gente está compacto ali atrás. Como você disse, originou um gol ali de bola parada, onde o adversário teve 55 a 60 minutos com um jogador a mais e não conseguiu infiltrar. A gente muito compacto ali atrás, muito beneficiamente. Infelizmente, numa bola parada ali, desconcentramos um pouco e acabamos tomando o gol. Mas não é para gerar dúvida, nada, que o sistema defensivo vem bem compacto. Tentamos o Vila, que é quase uma situação parecida com essa aqui, né? Onde a gente tinha perdido em casa com o Ituano e veio aqui. É uma situação praticamente meio parecida, né? Quando eles perderem em casa agora pro Brusque. Sabemos que os caras vão jogar o jogo da vida deles, mas estão preparados para isso, independente de clima, campo. Acho que o fundamental é o treinamento, a confiança, a concentração nossa que tá lá em cima. Vai completo que vai entrar no campo, vai completo que sempre entrou desde o começo do ano. Somos seres humanos, estamos sujeitos a falhar, a acertar. Então, toda vez que eu entro dentro de campo é para dar o meu melhor, é para dar a vida lá dentro. Então não posso dizer que essa partida eu vou dar a vida, porque todas as partidas que eu entro em campo eu dou a vida lá dentro. Então a torcida pode esperar o Maicon Clayton, não só o Maicon Clayton, como o time todo Santa Cruz que vai entrar em busca dos três pontos.
Pronto, aí o Maicon Clayton. Hoje tivemos uma novidade em relação a bastidores da eleição do Santa Cruz, né, Haroldo? O Josenildo José Silva, o chamado Dodi, empresário do ramo de higienização, sócio do Santa Cruz, afirmou ao blog do torcedor que quer ser candidato à presidência do Santa. Até agora tem o André Frutuoso, candidato à oposição. É possível e muito provável que Antônio Luiz Neto seja o candidato da situação. E agora outro candidato que se diz da oposição, o Dodi. O curioso não é o Dodi se candidatar. Estamos numa democracia e todos têm direito de se candidatar desde que cumpram todos os pré-requisitos. Mas o curioso foi a primeira declaração do Dodi, enquanto candidato ao blog do torcedor, dizendo que quer levar o Santa para a Libertadores e não só jogar a Libertadores, disputar lá em cima conquista da competição.
A gente já ouviu isso antes, né? Às vezes são declarações que aparecem para mexer, para tentar sacudir aí com a torcida, mas a realidade é outra, bem diferente, né? O Santa Cruz é um clube aí na Série C, com todas as suas dificuldades financeiras e até para sair dessa competição. Daqui a pouco você volta, viu, João?
Até já.